lá abaixo de preço.
O que é que aconteceu neste caso, suponho eu? Muita madeira, porque entretanto outros parques foram criados e esses parques tinham mais madeira do que estes. A madeira era vendida a um preço inferior a isso para não se passar fatura. É a única justificação que encontro. Mesmo assim, sei que houve alguma quantidade ainda considerável de comercialização dessa madeira. A senhora deputada Joana Bento perguntou uma questão. Vou voltar à questão da senhora provedora de justiça de reabertura dos processos. Vou-lhe repetir. Nós, isto aconteceu, os incêndios de outubro, foi quase em outubro, não é? Para manter toda a engenharia técnica e financeira, criar a base jurídica, conseguir o dinheiro, não sei o quê, portanto, nós chegámos ali a novembro, a aproximarmos do Natal, toda a gente a reclamar que as pessoas estão a precisar, é preciso pagar rapidamente. E criámos ali um mecanismo no qual envolvemos, eu várias vezes me desloquei aos municípios, reuniões com os presidentes de Câmara, com os presidentes de Junta, com as organizações agrícolas, as organizações produtores florestais, pedindo a todos, vamos aqui montar um esquema para, tão simples quanto possível, para que rapidamente encerremos este processo, para ver se conseguimos pagar isto antes do Natal. E houve uma mobilização muito grande de todos estes agentes, e mais, concebemos uma folha de projeto, que era uma folha A4, onde estava a identificação da pessoa, o tipo de prejuízo, e depois pedimos a confirmação dos presidentes de junta, dos presidentes de câmara, das organizações florestais, porque em pouco tempo o Ministério da Agricultura não tinha hipótese de fazer com aquela dimensão, porque, repito, estamos a falar de 10 pedrógãos ao mesmo tempo. E mais, conseguimos até que essa candidatura estava online e funcionava 24 horas por dia, incluindo os sábados e os domingos. E pedimos, portanto, a colaboração dos autarcas, das associações, dos municípios, do Ministério da Agricultura, que mantivessem aos sábados e aos domingos. Aliás, isso está aqui bem descrito sobre as reuniões que foram feitas. E portanto, montou-se aquele processo e a prova que o processo foi bem sucedido é que apareceram 25 mil candidatos. Se você for verificar àqueles conselhos quantos agricultores lá, e houve muitos que não tiram aquele ardido, não sei se haverá o dobro, haverá menos do dobro. Portanto, se o prazo, se a divulgação, se a dificuldade fossem grandes, neste lapso de tempo não tinha tido este número de reclamações. Depois um movimento lá, este agora estamos a falar de outubro, estamos a sair fora aqui desta coisa, mas a senhora provedora também acho que se vê aqui falar de os incêndios de junho, que é o escopo desta comissão, tudo isto que ela disse sobre isto não é sobre junho, é sobre outubro, porque eu sobre junho não falei nada só com ela, nem troquei nenhum tipo de correspondência. E, portanto, eu recomendo até aos senhores deputados, se há algumas dúvidas persistirem sobre isto, as duas cartas que eu troquei com a senhora, duas ou três cartas, estão certamente no arquivo do Ministério da Agricultura e qualquer requerimento pode solicitar uma cópia. Portanto, acho que é completamente abusivo e que revela até uma certa distração se a senhora provedora veio trazer para aqui um evento que não tem nada a ver com o escopo desta comissão. E, portanto, acho que gostaria de chamar a atenção e fizer que estava em ata qualquer conclusão relativamente aos incêndios de junho, baseada em opiniões daquilo que aconteceu em outubro, acho que não podem ter qualquer validade. E, como vos digo, recomendo-vos a solicitarem ao Ministério da Agricultura, eu próprio. Este facto agora me vai suscitar curiosidade para eu próprio pedir, para ficar com esses documentos, e vou fazer um requerimento à senhora Ministra a pedir a minha troca de correspondência, onde se verificarão claramente aquilo que eu estou a dizer. Mas mesmo assim, depois apareceram um movimento a dizer que havia 2 mil pessoas. Essas 2 mil pessoas nunca apareceram, porque eu reabri o processo, mas com estas condições. Dizer, aceito reclamações, mas desde porque o que me tinham dito é que pessoas que tinham estado no estrangeiro, portanto, houve pessoas que não concorreram porque naquela altura estavam no estrangeiro, ou estavam hospitalizadas. E o que é que eu disse? Todas as pessoas que demonstrem que durante todo o período das candidaturas, num dia sequer estiveram no hospital, foram uma consulta, ou se demonstraram que estiveram no estrangeiro, por uma forma qualquer, as candidaturas e foram reabertas. E entraram, não me lembro quantas, poucas, 40 ou 50 candidaturas, das quais a maior parte foi indeferida, porque não trazia documento de prova, mas houve meia dúzia que foram deferidas. Portanto, não é verdade que não tinham sido reabertos, foi reaberto nestas condições. Agora, volto a repetir, a carta sobre esta matéria, para voltar a reabrir, da senhora provedora, aparece um ano depois disto tudo ter acontecido. Portanto, alguém, um ano depois, é que se lembrou que não tinha apresentado a candidatura. Mas a prova é que não tiveram conhecimento, era o argumento. Então, se não tiveram conhecimento, como é que 25 mil apresentaram a candidatura? Não é que é uma percentagem elevadíssima dos agricultores da zona, não é? Portanto, eu sobre isso também não tenho nenhuma dúvida. Pronto, a senhora deputada voltou a falar os 5 mil euros versus a burocracia, não é? Portanto, as ajudas até aos 5 mil, do tal agricultor que diz, olha, eu prefiro, eu sei, todos nós somos, os agricultores, contrariamente ao que algumas pessoas pensam, são extremamente racionais. São sempre racionais, são extremamente inteligentes e buscam sempre o seu maior benefício. Ou seja, se você me disser, se eu tiver um prejuízo de 5.100 euros, ou de 5.200 euros, e disser, ouça, é mais simples fazer uma candidatura simplificada e perco 200 euros, eu faloia. Agora, nenhum de nós faria, se houvesse um montante elevado com a diferença, e se tivesse forma de comprovar que teve esses prejuízos, ouça, ninguém ia perder milhares de euros só por ter esse pequeno cómodo, ou então é porque não precisa do dinheiro, não é? Portanto, isso é também uma questão que não está sendo. E depois gostaria de chamar a atenção, quando falou dos milhões, que era pouco, era muito, eu fiz questão de publicar no site do IFAP a lista nominal dos 25 mil beneficiários de todos, foram os concelhos de Pedrógão, foram, e ainda houve uns incêndios de julho, que ainda houve ajudas que foram atribuídas, porque ocorreram, se bem se lembram, que apanhou ali aquela zona de Mação, nos incêndios de julho e agosto. Portanto, ainda foram aí apresentadas também 301 candidaturas. Neste caso, foram aprovadas 249, houve 50 e tal que não foram. E isso está lá, o montante que cada um recebeu. Portanto, se alguém tem dúvidas, até fizesse a publicação, até para, com isso, poder suscitar algumas denúncias de algumas hipotéticas fraudes, não é? Porque a pessoa em cada sítio, sabendo que está lá o Manel, se não for, já sabe que as pessoas também são mazinhas, não é? Mas isso também não suscitou nenhuma reação que eu tenha tido conhecimento. Pois o Sr. Deputado João Dias pergunta-me sobre a brutalidade dos incêndios, como é que eu explico? A minha informação é igual à sua, não é? Agora, o que eu lhe posso dizer é que foi que seguramente um fenómeno extraordinário teve de ser. E há uma imagem que eu tenho, da qual não me vou esquecer, numa das visitas que fiz lá a Pedrógão, depois disto, estive a falar com um agricultor que estava na sua casa, estive lá junto da casa dele. E ele disse-me que viu aquele fogo e que ia sair de casa, tinha o carro ali perto, mas sentiu um calor tão grande que resolveu-se meter em casa. E diz que a seguir passou uma coisa de fogo e aquilo ficou tudo queimado, o carro, não sei o quê. E em frente da casa dele, a casa, portanto, era assim num pequeno morro, fazia uma ligeira depressão, e aquilo estava tudo queimado à volta. E naquela depressão, as ervas estavam intactas. Portanto, o que quer dizer que só é possível... Aquilo foi um sopro gigantesco de fogo que passou ali, e um tornado de fogo que passou por ali. É a única explicação. Porque se tivesse sido um fogo a avançar progressivamente, tudo tinha sido queimado. Portanto, aquela depressão, e era uma depressão com uma área... 3-4 vezes esta sala, não era uma coisa pequena. Portanto, estava tudo completamente esturricado, casa, carros, os carros estavam lá à porta. Se o homem se tem metido dentro do carro, ele e a esposa, ele disse à mulher que ia buscar o carro e depois ia chamá-la, e como sentiu aquela coisa, meteu-se em casa, já não foi para o carro. Portanto, se eles se têm metido no carro, eram mais dois que tinham ficado lá. Portanto, aquilo foi algo extraordinário. Ouça, a questão que nos coloca agora é que, se aquilo aconteceu, que probabilidade temos que fenómenos destes se voltem a acontecer, não é? Porque aparentemente qualquer coisa parecida voltou a acontecer em outubro, aí com outras razões, porque aí houve um tufão de vento, não é? E havia uma infinidade de queimadas, porque estávamos já em outubro, tinha havido anúncio que ia chover nesse fim de semana e havia milhares de queimadas, o que é que significa que perante um sopro gigantesco os focos estavam todos lá, foi só potenciar a propagação, e por isso é que, na minha opinião, aquilo atingiu aquela dimensão tão grande.
Muito obrigado.
Portanto, sobre a questão da madeira, pronto, a resposta que lhe tinha a dar era praticamente aquela, mas tenho de dar ainda outra, a última questão.
Eu proponho-lhe, depois tem mais 6 minutos, não tem, já acabou. Depois tem outra, na outra ronda, ainda tem mais tempo, pode ser? Pode?
Não,
ainda tenho tempo, pois. O Sr. Deputado, estamos inscritos para a terceira ronda. O Sr. Deputado Paulo Leitão, do PSD, e a Sra. Deputada Joana Bento, do PS. E têm cada um 3 minutos e o Sr. Deputado Capola Santos, que muito bem, tem 6 minutos depois, para a parte final. Assim sendo, tem agora a palavra o deputado Paulo Leitão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu há pouco não respondi ao deputado João Dias, porque ele encontrava-se a presidir os trabalhos, e aproveito agora para responder, porque, no fundo, todas as reuniões estamos habituados sempre à mesma cassete no que concerne às intenções do PSD, que eu diria que ainda bem que já estamos a terminar as audições, porque senão já nem, ao fim de tantas reuniões, a dizer sempre a mesma coisa, acho que já nem o próprio deputado João Dias acredita na própria cassete que tem trazido todas as reuniões. Relativamente à deputada Joana Bento, já que fala, de perceber, eu próprio fiquei sem perceber, e ao PSD não estamos aqui a verificar na questão se uns, se isso se o complicómetro a mais, ou se isso o facilitismo a mais. Nós queremos perceber como é que foram dados e como é que foram arquitetada esta distribuição de apoios, e num Estado de Direito, em que nós somos todos iguais, certamente em todos os territórios e em situações infelizes desta natureza de catástrofe, temos todos de ser tratados de forma igual. E, portanto, ficámos sem perceber porque é que, no fundo, a única diferença que existiu, pelos vistos, é a origem dos apoios, do dinheiro, se é dinheiro europeu ou dinheiro do Orçamento de Estado, que, pelos vistos, tanto coberto por apoios, não havia necessidade nenhuma do que percebi aqui hoje do Revita dar este apoio, do próprio Governo também dar o apoio no incêndio de novembro. E isto ficou por esclarecer, porque foram criados mecanismos diferentes, com graus de rigor diferente daquilo que ficou na minha mera percepção. Para a percepção com que ficou é que com que fiquei é que dos mecanismos diferentes havia mais requisitos de candidaturas para um tipo de apoio e menos requisitos para outros, ou seja, em termos de dificuldade de acesso, que não era a mesma coisa, e se estiver errado, peço que me corrija. Relativamente a outro assunto, vários depoentes, nomeadamente aqueles que residem na região, passaram por aqui e referiram que se perdeu uma grande oportunidade para a florestação do Pinhal Interior. O Presidente do Observatório Independente, Francisco Rego, que esteve aqui na Comissão, falou-nos nas conclusões do Observatório Técnico Independente, que remetem ao facto de ter havido poucas alterações para aquilo que o próprio Observatório considera que deveria acontecer. O que foi feito desde 2017 até hoje em matéria de floresta e ordenamento do território, cumprindo a promessa à data do Sr. Primeiro-Ministro, que nada seria igual para os residentes do Pinhal de Interior, o que é que considera que foi feito, visto que também durante este período foi ministro, para que os residentes do Pinhal de Interior possam dormir descansados, ou seja, que nada disto voltará a ser uma triste realidade, e que certamente no que concerne ao ordenamento da floresta, que podemos ter um maior grau de segurança, porque segurança absoluta é impossível, que muito foi feito, ou que foi algo feito para que haja uma transformação da floresta e para que fenómenos desta natureza, mesmo que do ponto de vista climático, possam voltar a existir, mas do ponto de vista de impacto, ou seja, de incêndio da floresta, não venham a existir com a mesma gravidade.
Então, muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Bento, do Partido Socialista, faz favor.
Só um apontamento em relação àquilo que o PSD disse. Claro que tem que haver critérios, e parece-me que aqui existem, eles foram, de facto, pelas várias intervenções, não só de hoje, mas ao longo do tempo, e até pelos dados que estão disponíveis, e até pelos instrumentos jurídicos, que há critérios, mas parece que o PSD é que não sabe quais é que são os critérios, e o incêndio e o objeto desta comissão é os incêndios de junho e não de outubro. Não desejo mais nada, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado, muito obrigado. Sr. Deputado Capola Santos, tem 6 minutos, faz favor. Pode fazer gestão de tempo
para responder às perguntas. Responder, até porque as questões que tinham ficado por responder ao Sr. Deputado João Dias se entrecruzam com a questão que foi. Portanto, a primeira questão, Sr. Deputado Paulo Leitão, sobre a diferença dos apoios. Quer dizer, não houve diferença de apoios, houve diferença de fontes de financiamento. E o procedimento burocrático é que variou em função das regras de cada uma das fontes de financiamento. Portanto, eu não vou entrar na discussão sobre a decisão do Conselho de Administração do Revita, se foi boa ou se foi má. Portanto, era um Conselho de Administração que tinha um conjunto de dinheiro que tinha sido obtido por doação para apoiar as vítimas. E, portanto, o Conselho de Administração decidiu, no seu critério, e, portanto, certamente passaram por aqui, tê-lo explicado, ou virão explicá-lo ainda,
decidiram aplicar o dinheiro desta forma. Agora, eu penso que, independentemente disso, o que interessa saber é se este dinheiro chegou e se, ao ter chegado, contribuiu para minimizar